Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. O carnaval está chegando ao fim. Aqui comigo a Vera Magalhães. É a Vera Magalhães?
Será? Não sei.
Quem
talvez.
É?
Sou eu, Patrick Santos. Bom carnaval a todos. Estão curtindo muito a folia? Último dia.
Pois é. Como é que tá a nossa... Vamos primeiro ao Rio de Janeiro com o nosso Carlos Andreasa. Como é que tá o clima do carnaval aí, Andreasa? Salve!
Ah, o carnaval o tempo todo, né, Patrick? Não para, não acaba e eu aqui no bagaço. Mas vamos lá. Vamos com tudo.
Ainda com tudo ou já meia bomba?
Não, aqui sempre com tudo.
Ah, tá certo. Vamos lá, Brasília, o clima do carnaval em Brasília com o nosso Marcelo Madureira. Como é que está a capital federal, Madureira?
Animadíssimo aqui, tem o Jader Barbalho, o Renan Calheiros, o cordão do Roupa Preta. Estamos muito animados, bateram minha carteira, levaram meu celular.
Ih, meu Deus.
E hoje eles têm imunidade... Eles têm imunidade parlamentar, né? Esse é o problema.
Aliás, hoje tem a marchinha do Madureira. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui ao longo do nosso programa de hoje. Bom, gente, os temas desta terça-feira de carnaval, diante do acirramento, né, do debate sobre o Estatuto do Desarmamento e até mesmo, né, da proposta de revogação da lei que atualmente controla o comércio, né, e o porte de armas de fogo no Brasil, o 3 em 1 vai discutir hoje os pontos de vista sobre este assunto, né, que é uma das pautas, inclusive, dos protestos marcados, protestos de rua, né, marcados para o próximo dia 26. Em tempos de crise econômica, até o carnaval empobrece. Muitas cidades brasileiras cancelaram a festa por motivos financeiros. E já já teremos uma participação especial do repórter Marcelo Matos. Apropriação cultural e carnaval. Na festa que mistura elementos de várias culturas e etnias, a polêmica está de volta, suscitada pelo uso de turbante por uma mulher branca que sofre de leucemia. O assunto continua dando o que falar nas redes sociais. Expectativa, tensão lá em Brasília também. O TSE ouvirá amanhã, isso mesmo, quarta-feira de cinzas, Marcelo Odebrecht e outros executivos da empreiteira em ações que investigam a chapa Dilma Temer. E para finalizar aqui no encerramento do nosso 3 em 1, raiz ou Nutella? No clima do carnaval, o 3 em 1 traz para você a brincadeira que tomou conta da internet. Nós estamos em AM e FM e também nos aplicativos, né, para smartphones e tablets, com imagem no YouTube e também no Facebook. Aliás, faça lá sua inscrição no nosso canal no YouTube, no www.jp.com.br/3 em 1 aqui na Jovem Pan, faça a sua inscrição. Bom, gente, vamos ao primeiro tema do dia. O assunto agora aqui no 3 em 1 é a polêmica em torno da revogação do Estatuto do Desarmamento. A lei brasileira, que entrou em vigor em dezembro de 2003, restringiu a posse e o porte, né, de arma de fogo no país. Desde que foi adotado, o texto sofreu algumas alterações e as polêmicas em torno do tema só aumentam, né? Os críticos do Estatuto defendem que o texto original causa um impedimento para que os cidadãos disponham aí legalmente de armas de fogo e assuma a responsabilidade de zelar pela própria segurança, em vez de depender exclusivamente da segurança pública. Esse é o nosso tema de abertura, Vera Magalhães. Mas antes, Andreasa e Madureira, eu vou dar aqui o resultado da enquete que a gente chamou, né, ao longo da semana passada também. O 3 em 1 lançou a pergunta no Opinapan. Você é a favor da revogação do Estatuto de Desarmamento? Placar aqui, mais de 2.800 pessoas participaram aqui da nossa enquete. E o sim venceu com folga, viu, Andreasa? 72,77% dos usuários escolheram essa resposta. O não, 19,53%, 548 pessoas, e não tem uma opinião formada sobre o assunto, 6,81%, 191 pessoas votaram, não tem uma opinião. Eu começo com você, o Andreasa, nesse caso. Como é que você viu esse resultado e essa polêmica toda em torno do estatuto?
Patrick, a população brasileira é essencialmente e majoritariamente conservadora e zelosa de seus direitos individuais. Quando a pessoa se declara contra o estatuto do desarmamento, isso não significa que ela esteja a fim de ir imediatamente para as lojas e comprar armamentos e encher a sua arma, a sua casa de armas e depois sair atirando por aí. Ela apenas quer ter o direito de comprar armas, com os controles, é preciso ter algum controle. Essa é a questão. A lei que entrou em vigor em 2003, né, quando naturalmente um presidente petista assinou, né, Lula, ela tinha na origem ainda o bizarríssimo artigo número 35, aquele que foi posto para a votação popular no referendo de 2005, porque, de fato, esse artigo dizia o seguinte: proibia a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional. Acabava com o comércio. A população foi consultada em 2005 e disse esmagadoramente não a essa proibição. 64% dos brasileiros disseram não. Então você vê que o referendo, e agora a nossa pesquisa, claro que não tem embasamento científico, mas elas mostram a posição da população. A lei proíbe o porte de armas por civis, né? Com exceção, está aqui expressamente, dos casos em que haja necessidade comprovada. Um desses casos em que há necessidade comprovada, em que há uma exceção, a regra é para aquele cidadão que more em lugares remotos, onde a segurança pública não é completa, não alcança em parte ou na totalidade. Para esses casos, comprovadamente, o cidadão pode ter acesso à arma para se defender. Mas aí eu lembro do caso do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, que está longe de ser uma área remota, mas que foi tornado remoto pela negligência, pelo motim da polícia militar, das polícias, da segurança pública, e que deixou a população completamente desassistida, desabrigada, sem segurança, né? O estado que proíbe o cidadão a ter armas, a se autodefender, é o mesmo estado que falta a população nessas horas, né? Então, tornado remoto, o Espírito Santo, né, virou terra de ninguém. Os bandidos, no entanto, fortemente armados, a população não tinha meios de se autodefender. E é apenas isso que a população quer, porque existem estados de exceção. Existem situações como essa, em que a população não tem segurança. A polícia em greve, amotinada, dê o nome que quiser a isso, e o cidadão exposto, porque o bandido não está contemplado pelo Estatuto de Desarmamento. O bandido não está entregando arma na campanha do desarmamento. Todos os índices de segurança pública, todos, sem exceção, se mantêm estáveis, eventualmente até subindo em termos de homicídio, desde o Estatuto de Desarmamento. É falaciosa a propaganda de que o Estatuto de Desarmamento diminuiu o homicídio. Não diminuiu. E é simples porque não diminuiu. Porque o bandido continua armado, porque ele compra armamento ilegal, ele compra armamento traficado. É contra o bandido que o Estatuto do Desarmamento deveria atuar, e não atua.
Ô Madureira, e você? Qual que é a sua posição nessa questão?
Eu aproveito esse clima pacífico do carnaval, e falando de desarmamento, para concordar em gênero, número e grau com o meu colega Carlos Andreasa, porque o Estado brasileiro, eu vou um pouco assim mais longe, porque o Estado brasileiro tem mania de tratar o cidadão como um criança, como incapaz, né? Então ele legisla sobre tudo. Né? Enquanto que na Constituição americana, inclusive, o direito de você ter arma está na Constituição americana, uma ideia dos founding fathers, né? Do Jefferson, do George Washington, do Madison, os caras que escreveram a Constituição, que é para o cidadão poder, inclusive, se defender de um governo tirano. Né? Eu, por exemplo, isso aí é um caso, ter arma ou não ter arma, na minha opinião, é igual à coisa do aborto. É uma questão individual. O indivíduo adulto, ele tem capacidade de julgar se ele pode, se ele tem responsabilidade para ter uma arma. Eu não teria uma arma, eu tenho medo de acidentes com crianças, eu tenho várias coisas, mas eu acho... Eu defendo o direito do meu vizinho ter arma, de qualquer cidadão ter arma, e responda por isso. Eu acho que isso é, como o Andrés, aliás, disse muito bem, você proibindo, quem vai usar a arma com má intenção, quem vai usar a arma de uma forma dolosa, maléfica, que é o bandido, esse, com proibição ou sem proibição, ele tem arma e armamento pesado. Eu tive outro dia fazendo uma palestra em Foz do Iguaçu, me contaram que você pode comprar qualquer arma lá em Cidade del Este que entregam na tua casa aqui no Rio de Janeiro. Imagina só como o Andrés, eu vou concordar de novo, as nossas fronteiras são uma peneira. Né? Então você compra uma arma qualquer, uma bazuca, sei lá, um canhão, e entrega na sua casa em Copacabana, Ipanema, no Meia, em Jabaquara, onde é que for. Então essa legislação acaba sendo uma tremenda hipocrisia e deixa o cidadão responsável sem a capacidade de escolha, porque como aquele artigo que até o Andreasa citou, que onde não houver o alcance da segurança pública, o cara pode ir armado. Bom, eu digo para você que eu moro no Jardim Botânico, Rio de Janeiro, e a segurança pública não chega aqui, entendeu? Eu não moro num lugar isolado.
Ô Vera Magalhães, queria ouvir, você acha
eu
também
queria
que é uma...
discordar dos dois.
Opa, então vamos lá.
Porque por mais que não haja uma comprovação de que o Estatuto do Desarmamento reduziu os índices de homicídio ou mesmo de acidentes com armas, eu não acho que os civis são aptos, são preparados, são treinados para usar arma de fogo sem causar mais danos. Eu sou contra a autodefesa, eu não acho que o cidadão de bem deve se armar para se defender de bandido, ele não é treinado para isso, ele não tem um mínimo traquejo e preparo para usar armas, e isso também não vai impedir que os bandidos continuem comprando armas ilegais, armas vindas por contrabando, nada, não vai mudar nada. Você vai armar a população civil, você pode fazer com que um jovem pegue a arma na casa do pai, leve para a escola e a gente tenha cenas como as que acontecem nos Estados Unidos. Eu acho que a sociedade se armar não é resposta para a criminalidade. Diga, Madureira, estou vendo que você está levantando a mão.
Vai. Não, olha só, Vera, essa questão, usar arma é igual dirigir carro, é a mesma coisa, você tem que ter habilitação, a Andreasa mesmo falou, não é chegar na loja da esquina e comprar uma magra 1.365, você tem que mostrar que você tem habilitação para usar aquele armamento e você tem responsabilidade para guardar aquilo longe das crianças, você se responsabiliza pelo uso daquilo, se o teu filho levar para a escola, você é responsabilizado, quer dizer, você vai tomar conta daquilo, assim como é um carro,
se você for pego embriagado com arma... Se você for pego embriagado com arma, você é punido. Há uma série de punições. Não é qualquer um chega na loja e leva a arma para casa. Não. Mas que a pessoa pode ter o direito de postular estando em condições, é óbvio que deve. Madu, eu tenho até estatísticas aqui para apresentar, né? Que mostram a falácia do discurso do Estatuto do Desarmamento, se me permite. Nos últimos 10 anos, ou seja, um período em que o Estatuto já estava em vigor... O aumento dos homicídios causados por arma foi de 7%, tá? Depois do Estatuto, ao longo dos 10 anos, 7% de aumento. No entanto, 90% das lojas de armamento fecharam. O que o cruzamento simples desses dados mostram? Que quem está matando é o bandido.
Mas esse não vai parar de matar.
Fazendo a criminalidade aumentar. Este que não está contemplado pelo Estatuto
de
Desarmamento.
Mas ele não vai deixar.
O Brasil ganhou o campeonato mundial de homicídios ano passado, ganhou até da Síria, com o Estatuto do Desarmamento em vigor.
Gente, mas não é a divulgação do Estatuto que vai mudar essa realidade, porque não é o homem de bem, o civil se armando, que o bandido vai deixar de matar. O que você tem que fazer é treinar as polícias... armar de armamentos modernos às polícias, que são as encarregadas de conter a criminalidade, investir em educação e outros aspectos que façam a criminalidade reduzir, porque os bandidos vão continuar matando. Não é porque liberou o estatuto, liberou a compra de arma... Espera um minuto, gente. Não é porque liberou a compra de arma que o bandido vai parar de matar. Ele vai falar, opa, agora eu vou chegar lá na casa da dona Maricota, ela vai ter uma arma, melhor eu não ir. Não vai acontecer isso. Então, eu acho que falacioso é esse outro argumento.
Acontece sim. Vera, o que eu, até agora, nos argumentos que eu apresentei, eu apenas pretendi desmontar, um lado, a falácia segundo a qual o Estatuto de Desarmamento melhora a segurança pública, melhora os índices de violência. Isso é mentira, está comprovado. São coisas separadas. Agora é hora de discutir o modelo de Estado que a gente quer. Aí é falar de Estado. Eu, pessoalmente, não quero ter arma na minha casa, não tenho interesse por arma, não é um assunto que me interessa. Mas eu quero viver sob um Estado que me permita ter arma se eu quiser, que me dê essa liberdade. Acho que isso é um direito individual. Essa é uma questão conceitual.
Mas hoje
há estatísticas, Andreas, também. Só concluir. Nos Estados Unidos, há estatísticas de que as pessoas que possuem arma para uso privado, submetidas à violência, a um assalto, a um ataque, a uma invasão da sua casa, tem 75% de chance a mais de sobreviver a esse ataque do que as que não têm. Então, Vera, ter arma em casa e viver num estado em que o bandido sabe que você tem arma em casa ou que você pode ter, é sem dúvida nenhuma mais seguro.
Isso aí é uma estatística que tem outras diferentes, que também podem apontar no outro sentido, apontar no sentido de que quem tem em estados que permitem as pessoas terem armas, acontecem mais daqueles trágicos acidentes em escolas, por exemplo, nos Estados Unidos.
Isso é exceção, né, Vera?
Não é, os Estados Unidos têm uma cultura armamentista.
Estatisticamente, esses acidentes de violência que acontecem nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, um sujeito maluco sair matando todo mundo, do ponto de vista estatístico, isso é igual você ganhar na Mega Sena acumulada sozinho. Entendeu? O terror que isso provoca é a consequência nefasta. É a mesma coisa do ataque terrorista. Você ser vítima do ataque terrorista é mais ou menos como você ganhar na Mega Sena sozinho. A ideia dos terroristas, quando faz o ataque, é meter medo na população. Mas voltando ao desarmamento, uma arma, ela é um instrumento de dissuasão. Assim como as câmeras de vigilância, assim como você colocar a tranca na porta, assim como você colocar o segurança. O bandido, o ladrão, sabendo que existem formas de dissuasão, ele prefere atacar alguém que não tenha nem arma, nem câmera de segurança, nem tranca na porta, nem nada. Essa é a lógica. Ninguém pensa, ninguém compra uma arma com a ideia de usar. As pessoas compram uma arma com a ideia de se defender e, se for o caso, em último caso, ela tem a possibilidade, a opção de se defender ou não, né? In extremis.
Madureira. Andreas, alguma colocação ou já podemos encerrar nossa...
Não, tem até a piada recente a respeito do motim lá e da situação de barbaridade no Espírito Santo, de que só dois tipos de comércio não foram saqueados, né? Não houve nenhum registro. Livraria e loja de arma. Não é à toa.
Legal, gente. Vamos mudar a nossa página aqui. O Carnaval 2017 está pobre para muitos estados brasileiros, né? A crise financeira do país levantou o debate sobre o uso de verba pública para patrocinar a festa. Quem nos traz a informação e participa hoje aqui do 3 em 1 com uma matéria é o nosso Marcelo Matos. Fala, Marcelo.
Olá, unidos do 3 em 1, Carnaval pobre em 2017. Os prefeitos e estados tiveram aí, de fato, responsabilidade, a crise financeira, nós não tivemos investimento público, a redução foi drástica. Em 2013, nós tivemos aí 173 milhões de verbas públicas destinadas ao carnaval, São Paulo 35 milhões, Rio de Janeiro 36 milhões. Situação muito diferente agora. No Rio Grande do Sul, o prefeito de Porto Alegre cortou 3 milhões de reais para as escolas de samba. Bahia, blocos, bandas tradicionais, não sei se é boa, má notícia, mas nós não tivemos desfiles lá em Salvador, do Araqueto, da banda Chiclete com Banana, Yes e outras bandas. Espírito Santo, aí a questão da segurança, muitas cidades não tiveram carnaval. Minas Gerais, questão financeira, cidades tradicionais abandonaram o carnaval, não investiram, portanto, e os prefeitos com sempre a justificativa, herdaram uma herança maldita e, portanto, não há condições para bancar o carnaval. Aqui em São Paulo, as ruas ficaram totalmente tomadas, houve um incremento aí de 60% nos blocos e o prefeito João Dória conseguiu um patrocínio, 15 milhões de reais, e não haverá dinheiro público. Ano passado, 7 milhões e meio de reais. E olha que eu vi, hein? O Andreasa no Carnaval do Rio, lá com a máscara de Donald Trump, a Vera Magalhães aqui, a Musa Fitness, no Carnaval de Rua de São Paulo, e também o Madureira cantando as marchinhas aí politicamente corretas, nada de cabeleira do Zezé e também Maria Sapatão. E o Patrick ainda se recuperando de lado no Carnaval. Agora eu pergunto para vocês, São Paulo não é mais o túmulo do samba? E também o Carnaval de Rua é a saída para a crise financeira?
Vera Magalhães, nossa música.
Peraí, só para esclarecer, eu e o Andreasa saímos sexta-feira para comprar leite, estamos voltando amanhã.
Olha, isso aí zoaram o meu túmulo do samba, viu? Porque eu não gosto de carnaval, apesar da indumentária que eu vim só para brincar no 3 em 1, e não vou a bloco nenhum. Eu acho que São Paulo não comporta, eu vou ser mal-humorada, né? Hoje eu só devo estar apanhando dos nossos ouvintes. Mas eu acho que São Paulo não comporta esse carnaval de rua, não é da tradição de São Paulo. São Paulo tem uma tradição aqui de carnaval de clube, de baile de carnaval e tal, que está até meio em desuso. E os blocos causam uma tremenda confusão na cidade, um transtorno. Eu acho que é uma modinha de uma juventude que importou a moda de outros lugares e faz isso mais para entrar na onda do que por uma... por um apreço legítimo à folia. E eu vou cair na...
Eu acho que mexe um pouquinho com a economia também. Isso não ajuda, de certa maneira?
Ajuda, Vera, mas de uma forma residual, eu acho. Essa economia de comércio de fantasias, de bares, de bebidas.
Economia informal.
Economia informal e tal. Não sei, as pessoas gostam, eu vejo os meus amigos amam, adoram, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que era melhor como era antes, você conseguia andar na rua em São Paulo, no feriado, você conseguia ir ao cinema, conseguia ir a um parque sem ter milhares de pessoas, ficar numa boa, mais tranquilo. Eu achava que isso tinha mais a ver com o clima de São Paulo.
Agora, o clima de bloco é lá no Rio de Janeiro, né, Andreasa? Aí no Rio, né?
Então... vocês sabem que eu adoro carnaval, já gostei mais, tô ficando velho, né? Eu já fui muito de bloco, passava realmente o carnaval na rua, nos blocos e nas escolas de samba, né? Na Sapucaí. Hoje já não tenho mais tanta paciência para o carnaval de rua. Aqui no Rio, sem dúvida nenhuma, o carnaval sempre teve e tem um impacto para a economia. Vem muita gente e há muitas semanas... Há cerca de um mês já há turistas aqui do mundo todo para o carnaval e para o pré-carnaval, que foi muito quente também no Rio e sempre é. Então, nesse caso, há um impacto na economia e é bom que haja e acho legal. E a cidade fica caótica, onde eu moro é o terror, que é Ipanema, né? Todos os blocos estão ali, por isso eu brinco que sair na rua hoje é estar dentro de um bloco, mesmo que você não queira, né? Então você é flagrado dentro do bloco, como eu fui com a máscara do Donald Trump, né? Fui denunciado aí.
Compra leite.
Agora, dinheiro público no carnaval, para, por exemplo, o carnaval da Sapucaí, para as escolas de samba, eu subvenção, tanto federal, porque há através da Petrobras, quanto da prefeitura, eu sou completamente contra, sempre fui. E esse ano, a míngua, ainda assim, o poder público bota dinheiro no carnaval, o que significa botar dinheiro na mão de bandido, né? Bicheiro, ainda tem esse adicional, bicheiro, miliciano, traficante, todo mundo lava dinheiro e exerce poder e ascende socialmente por meio do carnaval no Rio de Janeiro. Então, essa associação entre poder público e carnaval no Rio de Janeiro ainda tem esse adicional da criminalidade, dessa promiscuidade, que é político posando na Sapucaí ao lado de bicheiros de péssima categoria, né? Então, a minha expectativa foi confirmada nesse carnaval. Um carnaval com menos recurso, as escolas de samba mais pobres, mas buscando soluções criativas. E é assim que tem que ser o carnaval, um carnaval da reciclagem com menos dinheiro público. As escolas de samba, como instituições culturais, precisam encontrar caminhos de se financiar com o movimento das quadras, com patrocínios privados. Inclusive a própria prefeitura, como fez o Dória em São Paulo, precisa encontrar patrocinadores para sua festa. Dinheiro público em carnaval é um momento de crise, mas em qualquer momento não é aceitável.
Você, Madureira.
Olha, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, parar com essa história de dizer que São Paulo é o túmulo do samba, porque isso aí é uma injustiça enorme com a cidade de São Paulo, com o público paulista e paulistano, com a cidade que nos deu a Adonirã Barbosa, Paulo Vanzolini, Jair Rodrigues, Gasolina, Noite Ilustrada. Cara, pra não... tem mais, tem um montão, tem uma lista enorme.
Bem lembrado.
De grandes sambistas de primeiríssimo nível. São Paulo jamais, essa ideia infeliz, quem falou isso foi, acho que foi o Vinícius de Moraes, essa ideia de que o São Paulo... São Paulo tem o seu samba muito específico, características próprias, né? Inclusive com apropriações culturais muito, muito apropriadas, né? Para ser bem redundante. Agora, o carnaval, de qualquer forma, se você... Cara, eu estou concordando demais com o Andreasa hoje, estou preocupado. Não tem que ter dinheiro público.
Discordando aqui é da Vera hoje, né?
É uma festa popular que tem que ser feita com os meios do povo e tal. Tem toda a razão, você fica subsidiando, fica dando dinheiro para bandido, para bicheiro, traficante.
Mas miliciano. Nisso eu concordo com os dois, com o Arlequim e o Pierrot aí do 3 em 1. Mas
eu acho, no carnaval do povo, por isso que eu tenho tanto aumento de bloco, porque o sujeito vai lá, compra 3 latas de cerveja, toma a cerveja, sai batendo lata e sai paquerando, porque o carnaval também é uma festa para solteiro, essa aqui é a verdade, né? Um homem bem casado, um praticante radical da monogamia, o carnaval para mim é uma época de reflexão, é uma época de dedicação à família, de cultura. Eu mesmo comprei 3 livros, quer dizer, trouxe 3. Um eu ganhei do Andreasa, do Stalin. Vou ler também o Simon Sebastian Montefiore, Romanov. Enfim, estou fazendo um curso de estatística pela internet. Tudo isso movimenta a economia. Tudo isso movimenta... Eu me divirto com isso. Né? É o meu carnaval. Cada um faz o carnaval do jeito que quiser.
Agora, estudando estatística no carnaval, hein?
Viu?
Que coisa, hein,
Maria? Tudo para não ter que conversar com a sogra, né?
Pois é.
A alternativa é apavorante. É.
Ô, Patrick.
Vai rapidinho, André.
Peraí, deixa eu falar um pouquinho.
Então vai. Vamos esticar um pouquinho esse bloco, então.
Eu quero concordar com os dois. Então, eu também sou absolutamente contra qualquer centavo de dinheiro público no carnaval. Justamente porque eu acho que é um dinheiro mal gasto, uma vez que carnaval é chato, etc. Nanana, e porque eu acho que é supérfluo. Já tem muito pouco dinheiro público aí para as coisas que realmente importam e que são... função precípua do Estado. Então, nada de carnaval para folia, nem de bloco, nem de escola de samba, nem de nada, tá?
Vai, Andreasa, rapidinho para eu chamar aqui a marchinha que o Madureira fez para o 3 em 1, claro. Cidade Calamitosa. Vai você que depois eu vou colocar a marchinha aqui.
Eu quero apenas desanimar a Vera Magalhães sobre o futuro do carnaval em São Paulo. Só vai crescer. Como reflexo de um movimento orgânico. Hoje, o lugar do Brasil onde há o melhor samba sendo feito e tocado e onde há maior consumo de samba, portanto, para onde os sambistas do Rio estão migrando, é São Paulo. As escolas de samba de São Paulo se profissionalizaram muito, cresceram muito, são competitivas hoje, fazem um belo espetáculo. Esse movimento orgânico da cultura do samba em São Paulo resulta, logo resulta, tá aí a prova, em carnaval de rua também. Então, uma coisa puxa a outra e o carnaval de rua em São Paulo, Vera, sinto muito por você, só crescerá.
Aí, cara, eu acho que não tem como crescer mais, pessoal. A gente vai ser expulso da cidade. Olha o tamanho desse bloco, olha atrás do Patrick.
Quem nos acompanha pela internet tem uma imagem aqui de não sei o bloco.
Esse bloco ainda foi no pré-carnaval.
Eu acho que ali no Largo da Batata.
Nos últimos dias,
foi na
semana anterior, lá no pré-carnaval,
Largo da Batata. Bom, vamos então ao nosso primeiro intervalo, nosso primeiro break, com a marchinha do Madureira, Cidade Calamitosa. Vai lá, Wilson.
É lindo, Tamir.
Compositor.
Vamos lá, vamos ouvir.
Tamir, tá fora e Marcelo Madureira.
Cidade calamitosa, cheia de balas mil. Cidade sugestões que botam medo da gente. Bandidos passeiam pelos calçadões, mas o prefeito é crente. Cidade calamitosa, cheia de fuzil. Cidade calamitosa, tem rajada de fuzil. Cidade calamitosa, cheia de balas mil. Cidade calamitosa, tem rajada de fuzil.
Aí, Cidade Calamitosa, com a marchinha do Madureira, nós vamos ao primeiro break. E, claro, vamos encerrar também o programa falando de uma outra marchinha aqui do nosso Madureira. Vai lá, Wilson.
Apuração do Carnaval de São Paulo prossegue. Restam três quesitos: evolução, enredo e samba enredo. Nesse momento, lidera a apuração do Carnaval de São Paulo a Escola Dragões da Real, com 179,8. Em segundo, Império de Casa Verde, com 179,8 também. Em terceiro, Acadêmicos do Tatuapé, com 179,7. Flávio Prado, surpresa?
Surpresa, sim. Não que o desfile da Dragões tivesse sido mal feito, não. Mas a Império foi ótima e ela perdeu muitos pontos. Ela perdeu 0,2 nesse último item, né? A alegoria, que foi uma, a evolução. Aliás, a alegoria, que foi uma surpresa.
Vitor La Regina e Cris Santos do Sambódromo. Queremos ouvi-los.
Vanderlei, nessa primeira nota de evolução, a Império já perdeu alguns décimos. É claro que ainda não dá para afirmar que perdeu notas, mas a aglomeração aqui em torno da mesa da Dragões só cresce.
E a nossa Cris?
É muita empolgação, e quem também comemora muito por aqui, viu, Vanderlei? É a Gaviões da Fiel a cada nota 10. Sonoros palavrões, Vanderlei.
Eu imagino, é uma forma especial de comemoração. E nesse momento estão caindo Unidos do Peruche e Tom Maior. Escapou por pouquinho ainda Nenê da Vila Matilde, mas as duas últimas, Unidos do Peruche e Tom Maior. Essas são as duas últimas classificadas na apuração do Carnaval de São Paulo. Eu repito para você, Dragões da Real em primeiro lugar, em segundo, Império de Casa Verde, Acadêmicos do Tatuapé em terceiro lugar, em quarto lugar, Gaviões da Fiel. Em quinto, Vai Vai.
Estamos de volta com o 3 e 1 desta terça-feira de carnaval. Tá acabando o carnaval, hein, Vera Magalhães?
Tá acabando, ainda bem. Mas eu acho que não vamos ter essa sorte toda. Ainda vai durar até o próximo fim de semana.
É verdade, isso estende mesmo.
Patrick, não, o carnaval vai direto.
Fala, Andreasa.
Não, eu queria apenas registrar com espanto e elogio a voz de barítono de Marcelo Madureira.
Você viu?
Afinado no tom correto. Temos um barítono no 3 em 1.
Impostando a voz, né? Impostando. Cidade calamitosa.
É impressionante a ironia.
Dos seus
ironia
colegas, né?
Eu também achei bom.
Jamais.
Tem outra, daqui a pouco tem mais uma aqui, viu, Andreasa?
Eu achei bom de verdade.
Ficou legal mesmo. Bom, gente, um outro tema aqui da discussão de hoje, o uso de turbantes por pessoas brancas reacendeu o debate sobre o significado da apropriação cultural. Um caso que ganhou destaque neste mês foi o de uma jovem branca que foi hostilizada no metrô por algumas mulheres negras. O motivo foi que ela estava usando um turbante, símbolo da cultura negra. Tawane Cordeiro usava o acessório por estar fazendo um tratamento contra um câncer e disse que só queria se sentir mais bonita com o acessório na cabeça. A questão é o que é apropriação cultural nessa questão. Ô Vera, começo com você. Como é que você viu esse assunto que rendeu no mês, mas ainda tem muita gente falando.
É,
teve artigo
voltou,
aí de jornalista também nessa área.
Ele voltou à baila na semana passada, quando a Eliane Brum escreveu um longo artigo.
Tem algum artigo dela que não é longo?
Mas esse era longo. Um longo artigo no El País. num tom para lá de condescendente, repreendendo a menina. Ela queria ser maternal, mas foi, na verdade, ela estava repreendendo a menina, quase culpando a menina por ter leucemia. E isso não é razoável, isso não é aceitável. Eu não sei que tipo de recalque a Eliane Brum tem, porque ela diz ali no artigo que ela nasceu numa cidade em que os empregados eram quase escravos e que a maioria era alemã e branca e que ela se sentia devedora. Eu acho que a gente tem anos, uma herança escravocrata, como existe em vários países do mundo, mas nem todo mundo tem de pagar por ela. E uma menina que já tem leucemia aos 19 anos, efetivamente não tem de pagar, não tem que pagar o pato pelo fato do Brasil ter tido escravo, sei lá quando. Ela usou o turbante para esconder uma coisa que a afligia. E a Eliane Brum não pode querer se colocar na pele nem da menina com leucemia, nem da menina negra, porque ela não é nenhuma das duas. Ela é uma jornalista escrevendo no ar-condicionado da sua casa, ditando suas regras e sendo condescendente. Então, eu acho que está tudo enviesado nesse debate. Esse negócio de apropriação cultural é uma tremenda bobagem. Turbante é usado no mundo, desde que o mundo é mundo. Não foram os negros os primeiros a usar. Já era usado por outras civilizações ali no Oriente Médio, no Oriente, em vários e vários antes de Cristo. Então, isso tudo é uma bobagem. E isso que estão fazendo com essa menina com leucemia é uma escrotidão, não tem outro nome.
Andreasa, sinto que você está ansioso aí para falar desse tema também.
A Vera atalhou bem. O problema da Eliane Brum é que ela se tornou refém da militância, né? Refém de grupos de pressão. E isso faz com que o discernimento, né, a abordagem individual para o problema fique turvado para ser bom, para ser legal. Desde quando turbante é um elemento exclusivo da cultura de matriz africana? E os árabes não podem também reivindicar essa... Então, nesse mundo que a gente vive, e eu vou deixar até a questão do câncer, da leucemia de lado, porque... O problema seria o mesmo se a menina não tivesse leucemia. Bota o turbante se quiser, se não quiser. E no caso da Eliane Brum, o que eu acho mais engraçado é que ela arma o artigo dela, que só é menos longo do que asqueroso, ela o arma com esse tom de condescendência que a Vera, que a Vera fez referência, ainda assim exercendo, no caso da Tawane, tentando ser mãe, né? Um discursinho meio maternal bobo, mas também exercendo poder sobre os negros, que ela pretende defender, né? Tem um exercício de poder ali na articulação da fala da Eliane Brum, que se apresenta como porta-voz de um grupo que não precisa de porta-voz. Mas ela ainda assim se apresenta como tal, como se só ela fosse capaz de explicar para Tawane, decodificar para Tawane o sentimento de um grupo. Né, das mulheres negras que teriam se sentido ofendidas pelo uso do turbante. Ou seja, como se as mulheres negras que se manifestaram contra ou a favor do uso do turbante pela Tawane não fossem capazes de fazê-lo claramente. Então, esse papel intermediário a que a Eliane Brum se pretendeu nesse episódio, mais do que condescendente, é puro exercício de poder. Não se difere muito do que faria uma sinhazinha na Casa Grande. Uma sinhazinha legal, boa com seus escravos, né? Ela protegendo, feio.
E você, Madureira?
Bom, para começar, é o seguinte, eu quero defender, inclusive, a mãe de Ná. A mãe de Ná usava turbante e não era afrodescendente, né? O nosso pai, Andreasa, por opção, não usa turbante, mas tem uma capacidade... né, extraordinário de prever o futuro. Eu acho que essa Eliane Brum é uma tremenda chata, né? De novo, lembrando da minha querida Araca, Aracide Almeida, é uma tremenda matusquela. O mundo que a Eliane vive é um mundo muito sem graça, muito chato, chato como ela. Ela acredita ainda que o mundo é chato e plano. e acredita com vigor, né, nas ideias que ela tem. Cara, que ideia, que negócio é esse? Eu não consigo nem conceber apropriação cultural. O que se quer entender com isso? E ela tomar para si uma dor, uma ofensa dos negros. Cara, vamos discutir alguma coisa mais importante? Vamos. Já demos muito palanque para essa Eliane Brum. Não leiam a Eliane Brum!
Pois é, gente, e os que nascem cristãos e querem se converter ao judaísmo ou ao budismo, isso é apropriação cultural? Não pode. E a gente não pode mais comer acarajé, não pode comer feijoada, não pode tocar tambor no carnaval, não, porque, claro, não,
aliás, é apropriação cultural. Aliás, o Rui Castro escreveu um artigo, acho que essa semana, falando exatamente
nessa questão. Então, é um absurdo isso. E o artigo da Eliane Brum, para ficar ainda nesse, que fez esse tema voltar à baila aí, depois de um tempo, ele tem uma coisa muito feia ali, que é quase que ele pede que a menina peça desculpas pelo fato de ter havido escravidão, de mulheres negras terem sido estupradas no passado, uma menina que já está passando por uma dor tremenda e está enfrentando isso sozinha, pondo o seu turbante, indo para o metrô, se achando linda de turbante, entendeu? Ela falou, eu estava lá me sentindo linda. A Eliane Brum vem falar, eu tenho muito peito me pôr nas suas peles, mas... E aí o mas é transformar a vítima, que foi vítima tanto do que aconteceu com ela, quanto dessa abordagem das mulheres negras, porque ela foi a vítima no plano pessoal, é transformar a vítima em algoz. Isso não é aceitável, não é razoável, entendeu? Diga, Madureira, o que você está fazendo? O Madureira está fazendo um sinal.
Só rapidinho, Andresa. Só rapidinho.
Depois eu falo.
Ela mostra uma ignorância histórica, quer dizer, a ignorância dela é maior do que imaginava, porque os próprios negros, os sobas africanos, participavam do tráfico de escravos. Eles, as tribos se dominavam e tal, e vendiam os prisioneiros de guerra com escravos para os traficantes de escravos brancos. Né? Tinha escravo e traficante negro. A ignorância realmente ela é uma coisa incomensurável, né? É um latifúndio. Vai, Andreasa.
Então, ao se colocar por cima, né, nessa visão condoreira do grande problema social que ela enxerga, de um lado pretendendo educar a Tawane e de outro, supostamente, pretensiosamente, querendo representar a mulher negra, né, e desvalorizando ambas as partes nessa discussão, o que ocorre, a Vera falou de ar-condicionado, é que além de estar escrevendo seu artiguinho no ar-condicionado, numa sala condicionada, parece não colocar o pé no chão, Eliane Brum. Por exemplo, agora, no final de semana retrasado, véspera do carnaval, a velha guarda da Portela, escola tradicional aqui do Rio, estava lá num boteco em Oswaldo Cruz, e há várias testemunhas e vídeos, a velha guarda da Portela, um grupo de negros, cantando O Seu Cabelo Não Nega, porque a vida é assim, entendeu? Uma grande amiga minha, branca, desfilou na Unidos da Tijuca, de baiana, muitíssimo bem recebido pela comunidade de baianas, de mulheres negras, porque quem bota o pé no chão, quem vive a vida de verdade, não fica fazendo política, nem especulando, nem exercitando poder. São essas pessoas. Quem vive a vida não se incomoda com essas coisas.
E aí, o artigo termina da seguinte maneira. E aí eu vou pedir que o ouvinte interprete esse texto. E me despeço dizendo, Tawane, que com toda a sua dor e com toda a sua nudez, atenção, ela está careca porque ela fez um tratamento quimioterápico para um câncer. Toda
asqueroso.
A sua nudez, diz a Eliane Brum do alto de seu pedestal. Acho que você e eu, todas nós, mulheres brancas, precisamos escolher perder o privilégio, oi? De usar o turbante, oi? Com tudo que isso significa. Não apenas porque alguém barrou o gesto. Oi? Como alguém pode me barrar de usar alguma coisa? Mas porque somos capazes de escutar argumentos e aprender com eles. E porque queremos muito estar com o outro sem ser violentamente. Pois, Eliane, minha colega jornalista, o seu texto é de uma extrema violência com uma pessoa que já está muito fragilizada. Eu acho que merecia você se colocar na sua própria pele e analisar isso que você fez com essa menina que é branca, mas não pediu para ser branca, que teve leucemia e que queria apenas andar de metrô sem ficarem olhando para a careca dela.
E é mestiça, né, Vera?
Exato.
A menina é mestiça, dona, como quase todos nós.
Celine Brum é a tremenda de uma demagoga e faz o populismo errado. O populismo dela saiu pela culatra. Pois é. Vamos em frente, pessoal.
Vamos em frente.
Bom, vamos em frente. Então vamos a mais a nossa última janela comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais temas, mais debates aqui nesta terça-feira, terminando o carnaval. Vai lá, Wilson.
E atenção, está sendo apurado o Carnaval de São Paulo. Neste momento, está sendo lido o quesito enredo. Resta ainda samba enredo. Dragões da Real é a escola que lidera, com 209.8. Acadêmicos do Tatuapé, em segundo, 209.7. Império da Casa Verde, em terceiro. Gaviões, em quarto. Quinto, Vai Vai. Flávio Prado.
Bom, a Acadêmicos do Tatuapé reage outra vez, a Império de Casa Verde perde terreno e a Dragões aumentou a vantagem no último quesito.
No Sambódromo, Cris Santos e Vitor La Regina.
Vanderlei, a gente está aqui ao lado da mesa da Dragões da Real, Unidos, muita emoção. Último quesito, olha, Renato, praticamente.
Peraí, calma que vai chegar, vai, vai, tá terminando.
Tá terminando. Vamos continuar na expectativa aqui na mesa da Dragões, Vanderlei.
Diga, Vitor La Regina.
É, vamos ouvir a nota da Dragões agora.
Ali. Dragões da Real. Nota 10.
O quesito garantido, Vanderlei. A Dragões não perde mais ponto em enredo.
E aí tem o samba enredo. Aliás, o samba enredo da Dragões, Asa Branca, foi cantado na Avenida.
Mas se perder pontos e empatar com a Tatuapé, ganha a Tatuapé, porque é o critério de desempate.
É o critério.
Ela não pode perder pontos nessa última se quiser ganhar o título.
Não pode perder pontos. É exatamente isso. E você acompanha a apuração também aqui pela Jovem Pan, para você, Dragões da Real, representando a torcida organizada do São Paulo Futebol Clube, e Acadêmicos do Tatuapé em segundo, Império de Casa Verde em terceiro, Gaviões da Fiel em quarto, Vai Vai em quinto.
Estamos de volta com o 3 em 1, animada, terça-feira de carnaval. Vamos a mais um tema. Aliás, terça-feira, amanhã é quarta-feira de cinzas e tem um depoimento importante. Lá em Brasília está todo mundo de folga, né? Por causa do carnaval, acabou esticando a semana, mas em Curitiba a expectativa é pelo depoimento, né, de Marcelo Odebrecht. Ele prestará esse depoimento amanhã, quarta-feira de cinzas, no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro do TSE, Herman Benjamin, quer que o empresário fale sobre os mesmos fatos descritos na delação premiada. O testemunho será usado no processo que investiga a chapa de 2014, Dilma e Michel Temer. O TSE também deve ouvir os executivos Cláudio Melo Filho e Alexandrino de Sales Ramos. Ô Vera, tem muito político preocupado aí com essa delação, uma quarta-feira de cinzas que promete, né?
Promete, não só a quarta-feira de cinzas,
Patrick. A semana, né?
É, porque além desses depoimentos no TSE sobre a ação da cassação da chapa Dilma Temer, vem aí também os indiciamentos e denúncias a partir das delações da Odebrecht. Eu tenho conversado bastante com os procuradores, eles estão envolvidos ali em PowerPoints, planilhas, milhares e milhares e milhares de páginas de depoimentos para tentar dividir isso em núcleos e fazer com que sejam apresentados novos nomes aí para a investigação, novos fatos para a sociedade e uma lista que tende a ser maior do que tudo que já está no Supremo. Deve ser pelo menos 3 vezes do que já tem lá. Então, você imagina, se nada que tem lá andou até agora, imagina chegando o triplo de papel lá. E quantos anos isso vai demorar? Então, vem muita coisa por aí. A semana passada foi pródiga em más notícias para o presidente Michel Temer, né? O Eliseu Padilha se afastou para uma cirurgia e também foi atingido pela declaração do Jorge Unes. A gente discutiu aqui na sexta-feira no 3 em 1. Então, vocês vejam que vem muita coisa por aí. Eu imagino que o pessoal deve estar com as barbas de molho nesse carnaval. Deve estar aí escondido em Brasília, que nem o Madureira, né, Madureira?
É, só que eu não estou escondido, não, cara. Ando na rua de cabeça erguida, graças a Deus.
Muito Madureira orgulho. Tá na Xalana, Vera.
Ah, é verdade. É,
não, eu não frequento Xalanas, não. Agora, só em cima do que a Vera falou, lembrando, teve um artigo do Gabeira na sexta-feira de carnaval, no Estadão, muito bom, e que ele fala uma coisa que é importante, que quão ruim é para o Brasil você não abrir essa lista do Odebrecht, essas delações premiadas. Você cria no país essa expectativa, né? Essa véspera de tsunami que dificulta a recuperação da economia, a própria reconstrução da política. A gente tem que realmente forçar um pouco para que se abra aí essa caixa de Pandora aí e a sociedade tome conhecimento de quem é quem, afinal, você não acha não, velho?
Eu acho, claro, tem que fazer isso e eles devem pedir a quebra de sigilo, sim, de vários pontos das delações. Não de todos, não daqueles em que a quebra de sigilo atrapalhe alguma investigação, mas da maioria. Andreasa, o que você acha que vem por aí, hein? Vamos ter muita pauta para o 3 em 1?
Posso ser muito sincero com vocês? Vocês sabem que aliás, como sempre, vocês sabem que o carnaval é um agente alienante, né? Então, a minha única preocupação para amanhã, quarta-feira de cinzas, é a apuração do resultado do Carnaval das Escolas de Samba, aqui está a minha torcida, me perdoem a Odebrecht, mas a minha torcida para que o meu Império Serrano, e será, seja consagrado e volte a seu lugar, que é dele, no grupo especial. Todo o resto para amanhã, eu sou um homem alienado nesse momento.
Há quanto tempo você está esperando isso? Há mais tempo do que nós esperamos a condenação dos corruptos,
Vera, o último desfile do Império, aliás, caiu roubado, foi em 2009. Desde então, nós estamos gramando, fizemos um belíssimo desfile no sábado. Somos sempre os favoritos. Se não formos roubados novamente, subiremos amanhã. E aí, depois da quinta-feira, se vocês me permitirem, eu falo da Odebrecht, se eu estiver bem, né? Porque pode ser que eu também esteja em Madureira comemorando e não faça o programa a conferir.
10, nota 10!
Nota 10. Bom, gente, estamos caminhando para a reta final, nosso último tema. E nesse clima de carnaval, Vera...
Vamos descontrair um pouco, né? Deixar a Odebrecht para depois.
Pois é, a nossa produção preparou umas brincadeiras para a gente comentar, que é muito interessante. É aquela chamada raiz e Nutella. Vera, acho que ninguém melhor que você para explicar um pouquinho
ninguém
isso que vem.
Do que eu.
Tá tendo muito repercussão nas redes sociais, né? Muita gente brincando.
Por exemplo, essa brincadeira surgiu
Explica aí nas redes sociais,
porque é aquela coisa, o raiz é o autêntico, né? O sem apropriação cultural. E o Nutella é o com apropriação cultural, uma certa dose de coxinismo e um pouquinho de gourmetização. Então surgiu o político, o presidente da Câmara, raiz e Nutella. E o raiz era o Eduardo Cunha, o Nutella era o Rodrigo Maia. E aí a gente fez uma seleção
bastante
aqui.
Bastante Nutella, no caso.
É, bastante Nutella.
Eu acho que eu sou Nutella.
Não, acho que você é humorista de raiz, Madureira.
De raiz,
o Nutella é o Gregório do Vivier.
É, raiz, Madu.
Okay. Exato, amigos, vocês são generosos. Vocês são generosos.
E aí, gente, a Marcela Lorenzetto que preparou, a gente vai, vamos colocar, quem tá no rádio, a Vera descreve um pouquinho mais ou menos, agora quem tá nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, claro, vai estar acompanhando o que é a raiz e a Nutella. Vai lá, Vera, primeiro...
Aqui temos o corrupto de raiz, né, Paulo Maluf, que rouba mais faz, tá na lista da Interpol, continua com milhares de eleitores, né, encarava todo mundo, dizia que nunca tinha provado nada contra ele, continua solto e etc. Tá ali, né? Tem mandato ainda. E aí, o corrupto Nutella, que roube não faz nada, é o Eduardo Cunha, coitado, preso, diz ser perseguido pela imprensa, tem que encarar grito de fora ladrão e ficar quieto, tem medo de jornalista, tá preso e tem dinheiro em contas na Suíça. O que vocês acham, pessoal?
Tá certo. O Maluf hoje é caso de Febem.
Juizado de pequenas causas para ele?
Pequenas causas. Coitado do Maluf, coitadinho do Maluf.
Vocês sabem que a primeira vez que eu vi essa... Não sei se foi lá que surgiu, mas a primeira vez que eu vi essa brincadeira de raiz e Nutella foi talvez na melhor página, absolutamente politicamente incorreta, das redes sociais, tanto do Facebook quanto do Twitter, que é o velhinho Joaquim Teixeira. Não sei se vocês o seguem, mas é absolutamente genial, engraçadíssimo. Sim. E tenho a impressão que ele foi o criador dessa brincadeira que se disseminou. Eu não sei quem é que faz, né? Quem é que está por trás desse personagem, mas fica a dica aí, procurem o Joaquim Teixeira, que é sensacional. Essa brincadeira é muito engraçada, mas no caso do ladrão, do corrupto, ficou engraçado. Mas a tendência é que as comparações entre Raiz e Nutella não fiquem tão engraçadas com o tempo.
Será que ele vai nos processar por apropriação? Criação cultural da ideia dele, não?
Vai.
Não.
Tem mais uma, Vera.
Pois é, mas qual é a categoria aqui que eu me perdi?
Direita.
Ah, direita de raiz. Direita de raiz. Temos ali o nosso amigo, é o Roberto Campos, aquele ali? Eu tô sem óculos, não tô enxergando. Quem é?
É o Alberto Campos, né?
Ele tá sem óculos.
Não é o Roberto Campos.
Você tá enxergando.
Não é o Roberto Campos, eu acho que é... Eu não sei se é o Friedman.
É, acho que sim, isso aí.
Friedman, Bolsonaro,
ou
Nutella,
se é o
né?
Hayek, eu não sei quem é.
Ele é contra entre.
Não, botaram o Konrad Adenauer. Botaram o Konrad Adenauer, não é possível.
Eu tô sem óculos aqui. Ele é contra a intervenção do Estado, faz oposição ferrenha.
Konrad Adenauer, chanceler, é isso.
Conservador. Adenauer. Era partidário do Ronald Reagan, gostava de vinho e uísque. E aí o Nutella, né? Nosso Bolsonaro. Privatiza tudo, se perder vou para Miami, é chamado de hashtag Bolsomito 2018. Da época do Donald Trump, o Andreasa não vai achar essa engraçada. E é coxinha. Faz coraçãozinho com o dedo, não tá não, na olha, lista, mas ele tá fazendo coraçãozinho com o dedo ali na foto.
Sabe qual é o problema aí? É que tem um erro, e aí começam os erros. O Bolsonaro não é a favor do privatize tudo. Aliás, não? É uma crítica que fazem a ele, que ele fazem não. Ele é um estatista. Aliás, o próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, agora no caso da SEDAI, votou contra a privatização. O Bolsonaro é um homem do Estado, né? É um outro tipo de conservador. Então, tem essas discussões aí para aprimorar o nutelismo, pessoal. Não é.
Não é.
Mais complicado o assunto.
Mas ele é Nutella, de qualquer jeito, não?
Bota Nutella. Eu votaria Nutella nele.
Eu Nutelizaria
ele. Nutelizaria.
Eu acho que ele tá mais pra raiz.
Mas é uma... raiz é a Dilma, que celebra a mandioca. Vamos lá. Tem mais aqui.
Ó, o comunismo, é isso? Esquerda raiz e Nutella.
Vai,
velho. Esquerda Nutella quer abolir as classes, não faz aliança com qualquer partido, se opõe a tudo, enfrenta a direita, briga em debate político e come mortadela. Mortadela tá nos dois ali, ó. A esquerda Nutella é o Lula com um óculos 3D ali, reformista, faz alianças pelo poder, não consegue ficar no topo. Tem medo da direita? Não tem medo da direita. Tenta cooptar.
Sabe qual é a...
Proletário...
Ô, Vera. Sabe qual é a diferença aqui nesse quadro entre esquerda raiz e esquerda Nutella? É o poder. A esquerda raiz não tinha chegado ao poder. Quando ela chega ao poder, ela vira Nutella. É apenas transformação. É tudo esquerda do mesmo jeito e perigosíssimo.
Ela começa a poder comprar Nutella e gosta e nunca mais quer voltar à raiz.
É isso.
A comer margarina. Troca margarina com a Nutella.
Descobriu a Nutella, descobriu a pasta de amendoim, não quer voltar para aquela Becel de jeito nenhum.
Becel de rico.
Nutella.
De rico.
Nutella é bom pra caramba, gente.
É médio, eu acho médio. Hoje eu tô do contra.
Eu acho Nutella.
Não gosto nem de Nutella.
Acho Nutella uma delícia.
Bom, gente, estamos chegando ao fim aqui do nosso...
Com moderação.
Agora, pra encerrar a nossa terça-feira de carnaval chegando ao fim, temos mais uma marchinha, viu, Madureira? É o Alalaô, é isso?
É o Alalaô do ISIS. É o Alalaô do ISIS. O pessoal do ISIS resolveu celebrar o carnaval aqui no Brasil. Deu tempo...
O Alalaô do Estado Islâmico.
Exatamente. O Alalaô do Estado Islâmico, que vão comemorar aí. Vamos ver se vocês gostam.
Vamos lá, então.
Homenagem ao Barack Obama. Vamos lá.
Vamos ouvir. A gente volta para dar um tchauzinho.
Uma bomba no metrô do Jabaquara. O pavio tava curto, isso explodiu na nossa cara. Mas que calor, oh, 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 oh. Alala, oh, 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 oh. Viemos do Egito, nos escondemos no interior do Paraná. Alá, 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 o Akbar. Bota a bomba no metrô, explode todo o Ceará. Alá, alá, o Akbar.
Tchau, tchau, gente.
Já tá bom.
Ah, é, pô, tem que pôr a máscara pra encerrar.
É, tchau, pessoal.
Tchau, bom carnaval, bom restinho de carnaval.
Agora eu vou pro baile.
E amanhã, aqui 3 e 1, nesta quarta-feira de cinzas, com muitos temas também. Tchau, tchau, gente, até amanhã.
Tchau.
Bom fim de carnaval.
A sorte pro Império Serrano.
Avante, Império Serrano, vamos.
Uma bomba no metrô do Jabaquara, o pavio tava curto, explodiu na nossa cara. Mas que calor. Viemos do Egito, nos escondemos no interior do Paraná. Alá, 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 o Akbar. Bota a bomba no metrô, explode todo o Ceará. Alá, alá, o Akbar.
Acadêmicos do Tatuapé, a escola campeã do Carnaval de São Paulo. Em segundo, Dragões da Real. O registro, Cris Santos, Vitor La Regina.
Santos abraçando todo mundo. Ele, muito emocionado, ninguém acreditou. A Tatuapé virou na última nota. A Dragões foi descontada na última nota. Todos caíram no chão aqui de emoção. Eles nem estavam com todas as câmeras, os jornalistas... Vamos ouvir o grito aqui, ó.
Ser campeão! Ser africano, hein? Se liga! Vai!
O presidente Eduardo dos Santos disse que...
Acadêmicos... Acadêmicos do Tatuapé, a escola campeã. Meu caro Flávio Prado, surpresa?
Não, não chega a ser uma surpresa. É claro que a gente entendia que ia ter feito um grande desfile. Comentamos a respeito do tema no dia do desfile. Mas eu imaginava Império na frente. De qualquer forma, essa é a antiga Nenê de Vila Matilde. Quando o seu Nenê, a família do seu Nenê deixou a Nenê, o grupo de pessoas que compunha aquela escola, o grupo mais tradicional, mudou, migrou para Tatuapé. E essa escola, que ensaia debaixo de uma ponte ali na Avenida Antônio de Barros, ganha o carnaval. Maravilha, grande resultado para a Zona Leste, resultado maravilhoso para o carnaval.
Escola campeã, Acadêmicos do Tatuapé, Dragões da Real em segundo lugar, Vai Vai em terceiro, Império de Casa Verde em quarto e Rosas de Ouro em quinto lugar. Caíram, atenção, Águia de Ouro e Nenê da Vila Matilde. Todas as informações sobre o Carnaval de São Paulo ao longo da nossa programação. Vem aí os pingos nos is.
Jovem Pan. Transmissão em tempo real, via satélite para todo o Brasil. Pela internet, em jovempan.com.br, para todo o planeta. Rede Ligada. Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Reinaldo Azevedo, Vitor La Regina, Vitor Brown e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Olá, muito boa noite. São 18 horas em São Paulo, começando para todo o Brasil mais uma edição de os Pingos nos Is. Hoje é terça-feira, 28 de fevereiro de 2017, aniversário do meu primo Orlando. É, Orlando. Então daqui a pouco o Temer vai mandar uma homenagem a ele. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise.